Segundo livro de Samuel, capítulo 9, nós vamos ler dos versos 1º, verso 1º ao versículo 13, do capítulo 9 de segundo livro de Samuel. Diz assim a palavra de Deus: disse Davi: resta ainda porventura alguém na casa de Saul para que eu use de bondade para com ele por amor de Jônatas? Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi e perguntou-lhe o rei: és tu Ziba? Respondeu: eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use da bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: ainda há um filho de Jônatas, aleijado de ambos os pés. E onde está? Perguntou-lhe o rei. Ziba lhe respondeu: está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. E vindo Mefibosete, filho de Jônatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. Disse-lhe Davi: Mefibosete? Ele disse: eis aqui teu servo. Então lhe disse Davi: não temas, porque usarei de bondade para contigo, por amor de Jônatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo para teres olhado para um cão morto tal como eu? Chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e lhe disse: tudo o que pertencia a Saul e toda a sua casa dê ao filho teu senhor. Trabalhar-lhe-ás, pois, a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos para que a casa de teu senhor tenha pão que coma. Porém, Mefibosete, filho do teu senhor, comerás pão sempre à minha mesa. Tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. Disse Ziba ao rei: segundo tudo quanto meu senhor, o rei, manda o seu servo, assim o fará. Comeu, pois, Mefibosete a mesa de Davi como um dos filhos do rei. Tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. Todos quantos moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava Mefibosete em Jerusalém, porquanto comia sempre à mesa do rei. Ele era coxo de ambos os pés. Queridos irmãos, eu quero começar fazendo uma pergunta. Você, em algum momento, já recebeu um convite de sentar-se à mesa com uma grande autoridade? Você já recebeu um convite assim? Sentar-se à mesa de uma grande autoridade? Foi isso que nós acabamos de ler no texto que nós lemos. Vemos isso nesse texto quando o rei Davi convida Mefibosete para comer na sua mesa durante todos os dias de sua vida. A mesa, queridos irmãos, era um lugar privativo, era um lugar exclusivo da família e de convidados ilustres do rei. Não era qualquer um que tinha acesso a sentar-se na mesa do rei. Ainda é assim nos nossos dias, mas muito mais naquela época, na cultura judaica, Isso era levado muito a sério, a mesa, um lugar privativo da família e um lugar para os convidados. Convidados ilustres. Mefibosete recebe aqui um convite irrecusável. Mefibosete, ele é um homem filho de Jonatas. Quem foi Jonatas? Jonatas foi o melhor amigo de Davi. Jonatas, diz a história bíblica, que morreu no campo de batalha. E a palavra do Senhor nos diz que antes da sua morte, Jonatas faz uma aliança com Davi. Eles firmaram uma aliança que mesmo após a morte, a aliança não seria quebrada. O vínculo de uma amizade verdadeira não seria quebrado mesmo após a morte. Então aqui Davi, após a morte, já Jonatas morto, Davi queria cumprir a sua aliança. O homem de Deus, ele cumpre as suas alianças. A aliança que faz, o homem de Deus, ele cumpre a sua palavra. E Davi, querendo cumprir a sua promessa, ele convida então o filho do seu melhor amigo, que já morto, para comer na sua mesa durante todos os dias da sua vida. Queridos irmãos, Davi foi um grande rei. O maior rei que houve em Israel foi Davi. Mas Davi, antes de ser esse grande homem, esse homem respeitado pela nação, Davi, antes de ser rei de Israel, Davi era um homem de Deus. Davi era um grande homem de Deus. É isso que a palavra de Deus nos mostra. E eu quero falar, baseado neste texto, nessa noite com os irmãos, sobre as atitudes de um grande homem de Deus. Atitudes que eu e você precisamos ter também, semelhantes a Davi na nossa vida, se queremos ser, se queremos nos portar como homens e mulheres de Deus. A primeira atitude que eu vejo aqui nessa noite, no texto que lemos, é que Davi, ele usa de bondade com Mefibosete por amor a Jonatas, seu amigo. Como eu disse, Davi havia feito uma aliança. No capítulo 18, versículo 3 do segundo livro de Samuel, nos diz assim que Jonatas o amava com a sua própria alma. O amor de Jonatas para com Davi era o amor de uma amizade verdadeira, de uma amizade sincera, o amor de um irmão, de um grande amigo. Eu quero abrir um parênteses na mensagem para dizer aos irmãos que nós também, semelhante a Jonas, semelhante a Davi, como homens de Deus, como mulheres de Deus, nós precisamos construir durante a nossa vida, queridos irmãos, amizades verdadeiras, amizades sinceras. Precisamos construir isso. Precisamos ter bons amigos. Precisamos também ser bons amigos. Há muitos cristãos que acreditam que podem viver isoladamente. Nem como cristão podemos viver isoladamente. A Bíblia fala que nós devemos congregar, nós devemos nos relacionar como irmãos. Não podemos viver isolados, nós devemos criar vínculos, amizades verdadeiras. Há muitos que durante a vida tiveram amizades verdadeiras, construíram amizades, e às vezes por um determinado situação, uma determinada situação, um determinado problema, romperam com aquela amizade. Às vezes por coisas tão pequenas, romperam com a amizade. Nós vamos pensar um pouco a respeito disso também, mas apesar da mensagem, da minha pregação, não vou falar sobre isso, apenas sobre isso, mas devemos pensar sobre isso. Enquanto eu meditava no texto, fiquei pensando, queria que você pensasse também sobre isso. Quem são seus amigos? Você tem amigos verdadeiros? Além de seus familiares, é claro. Você tem pessoas que você pode contar, que você pode confiar? Precisamos pensar nisso, queridos irmãos. E eu quero dizer aos irmãos, algo que Deus falou muito ao meu coração, que para que eu tenha amigos, bons amigos, eu também preciso ser um bom amigo. E ser um bom amigo é entender o outro. E ser um bom amigo é olhar
como eu também fiz. Às vezes nós queremos nos relacionar com as pessoas e queremos que as pessoas sejam nossos amigos, pessoas que queremos confiar, que confiem em nós, mas quando nós enxergamos algum defeito, nós já dizemos, olha aquele ali, olha aquele lá, tem aquele defeito, tem aquela prática que eu não concordo, não gosto, coisas semelhantes. Irmãos, todos nós somos defeituosos, muitos defeitos, muitas limitações, muitas falhas, mas não podemos nos relacionar com as pessoas dessa forma. Queridos irmãos, a história bíblica nos mostra que Jônatas sempre esteve ao lado de Davi. E vejam, queridos irmãos, Davi ocupa o lugar que poderia ter sido o lugar de Jônatas. Veja, porque Jônatas era filho de quem? Era filho de Saul, do rei Saul. E o que acontece com a monarquia? Uma monarquia, quando o rei morre, quem reina no seu lugar? Seu filho. Numa monarquia, quem reina no lugar do rei é o filho do rei. Mas o texto nos mostra que Deus escolhe Davi para reinar no lugar de Saul, e Jônatas não se encheu de inveja, de ciúme, nada disso. Ele sempre esteve ao lado de Davi. Jônatas, ele respeitou a Davi, respeitou a Deus, a escolha de Deus. E isso é muito importante, queridos irmãos, muito importante. E nós vemos agora no texto, Jônatas está morto e Davi, ele decide honrar a memória do seu amigo, abençoando o seu filho, o seu único filho, Mefibosete. Que atitude maravilhosa, que atitude de homem de Deus. Não é à toa que Davi, ele é reconhecido pelo próprio Deus como um homem segundo o seu coração. Porque é um homem de palavra, um homem que firmava compromisso e assumia compromisso. Quantos dos nossos dias, crentes em Jesus, declaram ser cristãos, que assumem compromissos, fazem alianças e por qualquer coisa estão quebrando as alianças. Essa não é a postura de um homem de Deus. Davi fez o que Deus faz, porque Deus é Deus de aliança. Nós cantamos aqui que Deus é fiel. Amém, irmãos? Você crê nisso? Deus é fiel. Deus fala e Deus cumpre a sua palavra. E nós também precisamos ser assim. Interessante que nós vemos aqui uma semelhança nas atitudes de Davi e a atitude do próprio Deus. Assim como Davi fez uma aliança com Jônatas. Olha que interessante isso, irmãos. Deus também. Deus fez uma aliança conosco por intermédio do seu Filho, nosso Senhor Jesus. Assim como Davi, ele usa da bondade com Mefibosete por causa de Jônatas. A Bíblia fala que Deus também usa da sua bondade para conosco por causa de quem? Por causa de Jesus, por causa de Cristo. Deus nos trata hoje, meu irmão, minha irmã. Deus nos trata hoje como filhos. É isso que a palavra de Deus nos diz. João capítulo 1, versículo 12. Aqueles que creem em Jesus Cristo tornaram-se o quê? Filhos de Deus. Agora somos chamados de filhos de Deus. Por causa de quem? Por causa de Jesus. Vejam a semelhança. Para muitos, Mefibosete era uma pessoa esquecida. Talvez fosse outro, poderia pensar assim, mas Jônatas já está morto mesmo, ele não está aqui para ver, eu cumpri a promessa, deixa para lá isso. Mas Davi quis cumprir a promessa, e esse homem, Mefibosete, que era uma pessoa já esquecida, ninguém talvez se importava com ele, mas a Bíblia nos fala que o rei se importou com ele. Eu quero dizer para você também nessa noite, quem sabe você tem pensado até que você também é uma pessoa esquecida, mas Deus não esquece você. Semelhante a Davi, veja, queridos irmãos, que faz uma aliança com Jônatas, cumpre a aliança, Deus faz uma aliança conosco, por meio do seu filho, e Deus cumpre a sua aliança. Deus não esquece você, meu irmão. Deus não esquece você, minha irmã, ainda que as pessoas aí fora, ainda que pessoas até mesmo da sua família, esqueça de você, não ligue para você, coloque você de escanteio, ainda que o mundo lá fora despreze você, Deus não te despreza. O Rei dos Reis se importa com você. O Rei da Glória se importa conosco. Queridos, a palavra de Deus nos fala que quando ainda estávamos no ventre de nossa mãe, uniforme, quando ainda não éramos formados perfeitamente no ventre da mãe, Deus já nos conhecia. Na verdade, a palavra de Deus nos diz que antes mesmo da fundação do mundo, Ele já nos conhecia, Ele já nos elegeu e nos predestinou para sermos seus filhos. Que coisa maravilhosa! Deus tem um plano na sua vida. Deus não se esqueceu de você. É isso que a palavra de Deus nos mostra aqui nessa noite, queridos irmãos. Por isso eu quero chamar a sua atenção nessa noite. Quem sabe você anda frio espiritualmente? Quem sabe você tem andado desanimado? Volte os seus olhos para Deus. Volte os seus olhos para Deus, porque o Senhor Deus está com os olhos, seus olhos voltados para ti. Os olhos de amor do Senhor estão direcionados a nós, queridos irmãos. A prova do seu amor para conosco é que Cristo morreu por nós na cruz do Calvário. É isso que a Bíblia nos fala. A prova do seu amor para conosco é que seu Filho unigênito foi entregue na cruz por você e por mim. Romanos capítulo 8, versículo 32 nos diz: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós entregou, porventura não dará graciosamente todas as coisas? Ele não poupou o seu próprio filho, por grande amor que ele tem por cada um de nós. Pensa, você está triste por questões momentâneas, passageiras, mas Deus é fiel para te socorrer. Creia nisso. Assim como Davi socorreu Mefibosete, Deus, Ele está falando essa noite que Ele também te socorre. Amém, queridos?
Amém.
A atitude de Davi nos mostra também, a segunda atitude aqui, que Davi, além de chamar Mefibosete para estar com ele, e tratou Mefibosete com amor, com bondade, por amor a Jonas, Davi promete restituir a herança que pertencia a Mefibosete. 2 Samuel capítulo 9, versículo 7 diz assim: não temas, porque usarei de bondade para contigo, por amor de Jonas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul. Davi devolveu a Mefibosete, restituiu a Mefibosete todas as terras que pertenciam ao seu avô Saul. Davi fez de Mefibosete o herdeiro de Saul. Se fosse alguém desonesto, se fosse alguém que pensasse só em si mesmo, teria deixado para lá. Jonas já está morto mesmo, deixa para lá, deixa esse homem para lá. Não, ele chama Mefibosete e ele devolve, ele restitui o que lhe pertencia. Mais uma atitude de um homem de Deus, a honestidade de Davi, o caráter de um homem honesto, semelhante ao ato de Davi para com Mefibosete, também foi Deus para conosco. Restituição, restauração. Deus também, queridos irmãos, nos fez herdeiros. Somos hoje em Cristo Jesus herdeiros de Deus. Romanos 8, 17 diz: ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Você, meu irmão, que crê em Jesus Cristo, você que entregou a sua vida a Jesus Cristo, que é um servo de Deus, uma serva de Deus, você é um herdeiro de Deus. O herdeiro do Senhor, da glória do Senhor, das bênçãos que Ele tem para as nossas vidas. Em Cristo Jesus, nos tornamos herdeiros de tudo.
Você pode dizer glória a Deus? Porque dizer que nós somos herdeiros de Deus, eu estou aqui para dar glória a Deus, sim. Glória a Deus por isso. Somos herdeiros das bênçãos de Deus. Deus nos restituiu na condição de filhos agora. Somos filhos de Deus. Temos direito. O direito de ser filho. O direito de estar na presença de Deus. O direito de ter acesso à presença do Rei da Glória. Que coisa maravilhosa. Isso, é claro, reflete em toda a nossa vida. As bênçãos de Deus, elas nos perseguem. O filho de Deus, o servo de Deus, o servo de Deus, não corre atrás da bênção, a bênção corre atrás dele. As bênçãos do Senhor nos perseguem. O Espírito de Deus Altíssimo habita em nós. Aonde colocamos a nossa mão, Deus nos abençoa. Quem sabe, alguém que está aqui nessa noite, durante a sua vida, quem sabe você passou um tempo longe de Deus, viveu uma vida longe do Senhor, e quando nós vivemos longe de Deus, às vezes a gente perde algumas coisas. É claro, perdemos o privilégio de estar na presença dEle, mas às vezes a gente perde algumas coisas terrenas também. Às vezes perdemos família, perdemos casamento. Pessoas que, por causa das situações, das adversidades, do sofrimento, perderam até a autoestima, perderam a vontade de viver. Eu, como pastor, às vezes recebo pessoas e atendo pessoas, pessoas que não são da igreja, pessoas que eu não conheço, às vezes passam por aqui, pedem oração, confessam que não têm mais vontade de viver. Muitas pessoas assim, que estão longe de Deus. Quem sabe você também perdeu muitas coisas, perdeu a alegria de viver. Mas eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, que em Cristo Jesus, Ele nos restitui todas as coisas. Deus pode restituir tudo aquilo que você perdeu, principalmente a alegria de viver, a alegria de servir a Deus, a paz que só Cristo pode nos dar. Deus pode restituir muito mais. A palavra de Deus nos diz que Ele é o Senhor, Ele é aquele que faz nova todas as coisas. Ele pode transformar a sua vida, Ele pode mudar a sua vida por completo. Ele é maravilhoso. Se você ainda não conhece, renda-se a Ele nessa noite. Quem sabe você tem frequentado a igreja, você tem participado dos trabalhos da igreja, mas você ainda não teve um encontro real com Jesus. Esse Jesus que não está hoje, mas está perto. Esse Jesus que não está morto, mas está pregado na cruz, pelo contrário, Ele ressuscitou, está vivo, está no meio de nós. Ele é poderoso. Quando olhamos para a palavra de Deus, nós vemos um Deus, queridos irmãos, não um Deus morto, não um Deus parado, é um Deus vivo. É o Deus que está agindo, é o Deus que está se manifestando. Lá em Gênesis, nós vemos o Espírito Santo se movendo sobre a face das águas. No Antigo Testamento, nós vemos Deus usando os profetas de forma maravilhosa. E no Novo Testamento também, vemos Deus restaurando, vemos Deus curando, vemos Deus renovando, restituindo, realizando milagres maravilhosos. Porventura, eu pergunto, poderia Deus ter mudado? Será que Deus mudou? Deus não mudou. Deus não mudou. Ele é o mesmo, Ele pode fazer isso na sua vida. Quando eu olho para as Escrituras, eu vejo lá Jó, por exemplo, que alguns exemplos podemos dar. Veja Jó. Às vezes nós lembramos, pensamos em Jó, pensamos que Jó sofreu a vida toda. Não, foi um momento. Foi um tempo de provação na vida de Jó. Mas a Bíblia diz que após a provação, Deus destituiu tudo em dobro na vida de Jó. Ele pode fazer isso na nossa vida também, na sua vida, quem sabe? Você que entrou aqui desanimado. A Bíblia nos mostra também, queridos irmãos, que lá no Novo Testamento nós vemos Jesus, que vai para um lugar chamado Gadara, e ali nós sabemos a história, havia um homem que ele era possesso por uma legião de demônios, espíritos malignos. Esse homem vivia como um animal,
Esse homem vivia, ele se cortava com cacos, ninguém se aproximava dele, as cadeias não o prendiam, mas quando ele teve um encontro com Jesus, ele foi liberto, ele foi restaurado, o Senhor o transformou, o Senhor fez daquele homem um missionário. A Bíblia fala que aquele homem que seguia Jesus, Jesus não permitiu, dizendo a ele, volta para sua família. Jesus restitui aquele homem na família. Quem sabe você perdeu a família e Deus está falando aqui nessa noite que quer restituir todas as coisas da sua vida. Ele é o Senhor, Ele é o Todo-Poderoso. Ele também restaurou Pedro, o apóstolo Pedro, depois de negá-lo 3 vezes. Pedro disse para Jesus, Senhor, eu jamais te negarei. Eu estou pronto para morrer contigo, Senhor. E Jesus disse, Pedro, 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 antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E assim aconteceu, segundo a palavra do Senhor. Aquele Pedro volta, após negar, ele se lembra do Senhor. Ele vê o Senhor de longe. O Senhor olha para ele, ele olha para o Senhor. Ele se arrepende ali, ele chora compulsivamente, diz a palavra. E aquele Pedro, ele ficou destruído. Enquanto Jesus não ressuscita e tem um encontro novamente com ele, ele estava arrasado, destruído. Eu neguei o Senhor. Mas o Senhor se encontra com Pedro e o Senhor restaura novamente. O Senhor mostra para ele que ele era amado. E Deus está falando com você nessa noite, porque sabe que você esteve longe, mas Deus está falando com você que você é amado de Deus. Ele te ama e Ele quer restaurar todas as coisas, Ele quer fazer nova todas as coisas, Ele quer restituir aquilo que foi perdido na sua vida. Assim como Davi fez com Mefibosete, muito mais Deus quer fazer com você. Amém? Terceiro, eu estou encerrando. Passa a partir desse momento a ser hóspede permanente na mesa do rei. Versículo 7, segunda parte diz, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Não foi só uma vez, não foi só um momento, mas a partir daquele momento, todos os dias, Mefibosete se alimentava na mesa do rei. Que privilégio, irmãos. Que coisa maravilhosa, que atitude maravilhosa. Diz a palavra que ele o tratava, o rei Davi o tratava como um filho, com amor, não fez por obrigação, não. O tratou como um filho, com amor. Atitude de um homem de Deus. Tratar o próximo com amor. Não podemos fazer ao nosso próximo aquilo que as Escrituras, aquilo que o Senhor nos ordenou a fazer, nos orientou a fazer, como amar o próximo e amar a Deus por obrigação. Devemos fazer com amor, com alegria em nossos corações. É isso que Deus se agrada. E era exatamente isso que Davi estava fazendo. E interessante, queridos irmãos, que semelhante estamos também hoje. Estamos na presença do Rei. Temos esse privilégio. Não é um dia só, é todos os dias. Estamos na presença do Rei da Glória. Você crê nisso? Estamos na presença dele. Ele está aqui no meio de nós. Estamos diante do Todo-Poderoso. O Senhor nos dá esse privilégio. O Senhor disse aos seus discípulos, e nós somos os discípulos da atualidade, eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Não é só um dia, não é só no culto domingo, todos os dias. Eu vou sair daqui, vou para minha casa, vou descansar, você vai para sua casa, vai descansar e o Senhor irá conosco. Estamos na presença de Deus. O versículo 8, Mefibosete, quando ele recebe a notícia do rei, ele diz, quem é teu servo para tu teres olhado para um cão morto tal como eu? Ele se compara a um cão morto. Ele se achava indigno de estar na presença do rei de Israel. Ele não se via alguém como alguém digno de estar na presença do rei. Queridos irmãos, a Bíblia fala aqui, esse texto, 2 vezes, que Mefibosete era aleijado,
era coxo dos dois pés, talvez desprezado, como já falamos aqui. Mas veja como o rei se importou com ele. Veja que não é por méritos, queridos irmãos. Talvez você disse, mas eu não tenho valor. Mas as pessoas não me dão valor. Nós não temos méritos mesmo diante de Deus. Mas estar na presença de Deus não é por causa dos nossos méritos. Estar na presença de Deus é por causa do seu amor para conosco. Simplesmente nos ama. Não há nada que você possa fazer nessa terra que vai aumentar ou vai diminuir o amor dele por você. Nós pecamos todos os dias e ele continua nos amando. É claro que devemos procurar fazer a vontade de Deus. Devemos nos santificar. Essa tem que ser a resposta nossa diante desse tão grande amor para conosco. Mas simplesmente, queridos irmãos, ele nos ama. Não há nenhum preço a pagar, porque o preço já foi pago na cruz do Calvário. Talvez alguém possa dizer, mas eu não tenho valor. Mas o valor que foi pago por você foi muito alto. Mais uma vez eu digo, ainda que pessoas lhe rejeitem, ainda que pessoas da sua família lhe rejeitem, Deus lhe ama. E o preço que ele pagou por você foi o preço do sangue. E não foi qualquer sangue. Foi o sangue do Cordeiro de Deus. Do Cordeiro Perfeito. O sacrifício oferecido por nós naquela cruz foi um sacrifício perfeito, para que nós hoje pudéssemos desfrutar do banquete real, estar na presença de Deus. Nós estamos diante de um banquete real, nós estamos na presença de Deus. Quem sabe você está esperando algo glorioso na eternidade, após a morte, ou quando Jesus voltar? É claro que esperamos sim, mas já iniciamos a eternidade aqui, e podemos desfrutar desse banquete real, que inicia aqui e continuará por toda a eternidade. Amém, queridos? É isso que a palavra de Deus nos mostra. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 13, diz: e tudo quanto pedires em meu nome, isso farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Tudo quanto pedires em meu nome, peça, mas peça direito, peça aquilo que é da vontade de Deus. Peça a Ele nessa noite, Senhor, dá-me mais da Tua virtude. Senhor, eu quero mais sentir a Tua presença. Senhor, eu quero mais da Tua paz. Senhor, eu quero mais da alegria do Teu Espírito. Senhor, eu quero mais do Teu poder, do poder do Senhor, para que eu possa viver a vida cristã como deve ser vivida. Há um banquete diante de nós. Deus preparou um banquete. Você pode desfrutar desse banquete. Você pode se encher do Espírito Santo. Você pode receber hoje uma paz que o mundo pode receber. Você pode receber hoje a alegria do Senhor, uma alegria do céu no teu coração, que as circunstâncias não podem tirar. Há um banquete dentro de nós. E o que nós vamos fazer? Nós vamos desfrutar desse banquete. Você pode desfrutar desse banquete hoje. Amém, queridos? Abra o seu coração. O Senhor está aqui, Ele quer usar, assim como Davi usou de misericórdia, Ele usa de misericórdia, bondade para conosco. Ele quer restituir tudo em nossas vidas. Nós hoje nos tornamos hóspedes permanentes da mesa do Senhor. Então abre o teu coração e diga: Senhor, eu quero desfrutar de tudo isso. Em nome de Jesus, muda minha vida, Senhor. Transforma minha vida, transforma minha casa, transforma minha família. Eu quero viver a vida de Deus, eu não quero religiosidade. Eu não quero religiosidade, eu quero viver a vida de Deus nessa terra. Quero conhecer o teu poder, quero conhecer a tua presença na minha vida. Amém? Amém.